temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, 15 graus a temperatura, o nosso bom dia especial para Mude um Hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro de todos os dias aqui das 11 ao meio-dia, trazendo sempre um assunto diferente no temática no seu segmento painel. Nosso WhatsApp já estou abrindo aqui na tela para você interagir com a gente, 99953-0616. Há dias está se falando mais uma vez de um escândalo, a Mônica já ri, que não tem, né? Quando a gente acha que não vai ver mais nada nesse mundo, né? Acontece mais um tropeço na estrada da vida. Mas faz parte, né? A mente do ser humano, a gente não tem ideia de onde até pode chegar. Aliás, eu tô pasma porque já confabulamos aqui fora do ar e eu vou te dizer, eu sou muito ingênua nessa vida, realmente. Enfim, vamos em frente. Gente, nudes, crimes na internet, a polarização desta interatividade, que é uma ferramenta tão fácil, né? Tudo está se falando em função do caso do Neymar, onde, através de uma rede social, ele manteve o contato com uma moça aqui no Brasil e num pulinho ela já estava em Paris e aí deu no que deu em tudo que vocês já estão ouvindo falar. Não é o caso aqui que a gente vai conversar, cada um faz a sua vida o que quiser. De qualquer forma, o caso foi exposto, é um problema social, é um problema de ética, é um problema de caráter, é um problema mental até. Porque, né, eu acho que a nossa vida, a gente não achou na lata do lixo e a gente tem que preservar certas coisas do nosso dia a dia. Mas, como eu falei, cada um vive do jeito que quer. O que, que a gente vai conversar aqui é baseado no caso Neymar. O que ele pode ter estragado a vida dele ou não, essa menina pode ter feito alguma coisa para chamar atenção, ela pode ter estragado também a vida dela, vai saber como é que o filho está vendo tudo isso. Enfim, são várias situações que recorrem através deste, digamos, encontro conjugal lá que teve o Neymar em Paris com essa modelo brasileira. E claro, né, as redes sociais bombaram, é um disse-me-disse, agora são encontros somente de advogados e o assunto vai por aí. Muitas pessoas se espelham nessas pessoas de renome nacional, enfim. Todo mundo está vendo, o adolescente, o adulto, o idoso, todo mundo está vendo. Então, o que tirar disso para a nossa vida? Por isso eu chamei aqui pessoas para a gente tentar confabular um pouquinho sobre esse assunto e ver até que ponto também a gente pode, às vezes, acender a luz amarela, que é a nossa luz de atenção, para detectar algumas coisas que podem ou nos prejudicar ou acabar com a gente de vez também, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. A psicóloga Camila Lang, que já é a nossa parceira, daqui a pouco ela vai reclamar direitos trabalhistas.
Eu sou voluntária, amiga.
Ah, ainda bem. Tá gravado, né, Matheus? Porque a psicóloga falou que tá gravado, muito bem.
Tá gravado,
bem.
Isso aí.
Qualquer coisa, a Mônica...
E tem advogada aqui de testemunha.
Ah, isso mesmo. Que fria. Camila Lang, a cabeça do ser humano é complicadinha, né? De qualquer forma, a gente vai tentar trazer algumas formas para o nosso ouvinte, para que a gente comece também, não que esse programa vá mudar a vida, não vai. Mas é interessante a gente falar ao redor de um problema que se tornou um problema mundial, né? Falha-se muitas coisas, vê-se, lê-se muita coisa, enfim. a psicologia está em todos os assuntos. Primeiro, quero te dar um bom dia e agradecer a sua presença mais uma vez.
Ah, eu agradeço também. É muito bom mais uma vez estar aqui.
Pena que é para falar sobre um assunto tão, né?
É, mas é um assunto muito... faz parte do humano e os artifícios que a gente usa para nos desenvolver, né, no dia a dia também, eles são pontuais.
A Mônica Montanari, também a nossa parceira aqui de empresa, ela tem mais artifícios para entrar na justiça que tu, hein? Ela é advogada e sabe o caminho.
Te mete!
A Mônica é ativista, é advogada, é conhecedora da vida, então por isso ela foi um dos primeiros nomes que eu também lembrei para a gente conversar um pouco sobre não só o caso Neymar, mas o que as pessoas estão concluindo e tirando de aprendizado ou não deste problema. Mônica, obrigada e bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, Camila. Um prazer dividir a mesa com vocês. Bom dia, ouvintes.
Eu quero só agradecer a boa vontade do delegado regional aqui de Caxias do Sul. Ele estava pronto para comparecer também, porque este caso Neymar virou caso de polícia, né, Mônica? Então, até que ponto a Polícia Civil está influenciando de uma forma... que as pessoas possam ter informação. Até o momento, pelo que eu ouvi ontem do advogado do Neymar, é um caso que corre em sigilo, que fala isso, né? Então, não temos muitos detalhes, enfim, o que a imprensa vê e mostra é o que a gente tem mais acessível. Mas tem coisas que a justiça, ela encaminha e a gente realmente não fica sabendo. Por isso, a presença do delegado não pôde comparecer de qualquer forma. Obrigada, Paulo Roberto Rosa, pela sua disponibilidade e atenção com a tua Rádio São Francisco. Meninas, é um caso que mexeu e continua mexendo, né, pelos próximos dias aí com a população. Enfim, trata-se de uma estrela e de uma mulher que, enfim... Por que isso tem uma conotação tão grande no nosso dia a dia, Camila? O que, que a nossa cabeça consegue trabalhar,
hein? Eu diria que, assim, as redes sociais, elas potencializam aquilo que a nossa mente é capaz de produzir. Bom, a rede social, ela é fruto da nossa construção, né? Da construção do homem. Mas o que, que acaba acontecendo com as pessoas que elas... não reconhecem o outro e simplesmente vão para a rede social quase que como que vomitando, né, o que elas pensam, o que elas desejam ou o que elas sentem, sem se preocupar.
Tipo de preservação, né?
Exatamente, sem se preocupar, porque nós temos visto uma hiperexposição, claro, também do que é bom, mas nós também estamos vendo o quanto a rede social, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, do quanto eles, digamos que, potencializaram a crueldade do humano. Uhum. Porque a gente fica num gozo escópico da vida do outro... o tempo inteiro fazendo o quê? Olhando para o que é do outro para a gente poder se aliviar, né? Para não se angustiar tanto. E, ao mesmo tempo, isso provoca uma série de ondas de agressividades que na rede social parece que não é agressiva. Mas é tão ou mais agressiva do que um ato da ordem do real.
Sem dúvida. Mônica, no âmbito da justiça, né, das leis, enfim... para quem não ouviu falar, vou tentar resumir aqui rapidinho. O Neymar se envolveu com uma menina aqui do Brasil, que da noite para o dia foi para Paris, aí eles tiveram um relacionamento numa noite, e aí teve problemas de digamos, comportamentais, né, meninas? Uma violência, enfim, que ela disse que o Neymar foi bruto, e enfim, rolou uma série de disse-me-disse. A menina expôs isso, jogou o assunto no ventilador, o Neymar, para se defender, postou um vídeo onde ela aparece em cenas... Eu não cheguei a ver esse vídeo.
Também foi tirado do Instagram.
Foi tirado, acho que não tem mais. Enfim, tornou-se um problema agora de âmbito da justiça, só que a imagem de uma pessoa, o cotidiano, obviamente, muda, né? O que, que a gente pode começar chamando atenção nesse sentido, Mônica? Você que conhece, né, também as esferas da vida.
Não, na verdade, até eu pesquisei bastante, até porque várias coisas da Marcha Mundial de Mulheres, a gente já estuda sobre essa questão, porque sempre...
Que não é novidade, né?
Quando tu falou assim, o que, que chama atenção nesse caso? O que chama atenção aqui também é o sexo. Que as pessoas são obcecadas pela vida sexual dos outros, entendeu? O sexo ainda é tabu. Então, sempre que tiver uma situação de sexualidade, vai ser isso. E a primeira coisa, Rô e Camila, a primeira coisa que as pessoas vão dizer, que essa guria tinha que ir até Paris encontrar ele? Ela foi porque ela quis. Óbvio, ela foi porque ela quis, entendeu? Porque ele pagou a passagem dela também. Existe uma corresponsabilidade. Existia um encontro, sim, uma promessa de um encontro sexual, me parece que é lógico. Agora, o que, que o brasileiro tem que aprender? O limite disso, em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar que a gente conheça, conheça a legislação, principalmente na Europa, não é não. Se ela foi para lá para fazer sexo com ele, consentido, em algum momento ele queria uma prática sexual que ela não estivesse disposta, ou ela disse que ele estava embriagado e passou a ser agressivo, e ela disse não, a partir daí eu tenho um estupro, acabou. Sabe, eu não tenho que duvidar da palavra da mulher, é isso que as pessoas colocam. Sempre a dúvida é da palavra da mulher, tá? E daí o que, que o Neymar fez? Em vez de dizer, não, para aí.
Chamar uma coletiva, se
explicar. Não, sim, nem é isso, existe um caminho. Se existe um crime, existe uma investigação criminal. Quem faz isso? A polícia.
A polícia.
Então o Neymar, muito bem assessorado por advogados como ele é, ele devia ter falado com o advogado dele e dito, não, então eu vou dizer que ela está me extorquindo ou já de antemão eu vou entrar com alguma coisa contra ela. Uhum. Não, nem ele vai para o Instagram e comete um crime de... que é até importunação sexual. Que vocês lembram de onde apareceu o crime de importunação sexual? De quando as fotos da Carolina Dickmann vazaram
as costas, né?
Tá? Uhum. Então, assim, ó, o que, que nós temos aqui, gente? Uma menina... que trocou nudes. Olha que coisa, a fantasia uma dessa menina, uma mulher.
Que representa muitas outras sim, meninas no Brasil e no mundo fazendo
isso. E a fantasia dela, o Neymar viu ela e convidou ela para ir para Paris. Desculpa, não vai ser a Mônica de 53 que ele vai convidar. E se convidar, eu vou dizer, não, querido, eu não gosto de ti, nunca gostei do Neymar. Adorei a notícia que ele foi cortado da seleção, sabe?
Ai, Mônica.
Adorei. Quando o cara do Uber me falou hoje, eu berrava de
gol. Não tem nada a respeito, mas enfim, alguma coisa deve ter acontecido, porque ontem ele teve
porque
uma
eu vou dizer assim, ó, um menino que bate num torcedor começa a traçar o seu final de carreira. Tá? E as pessoas estão colocando a responsabilidade nessa mulher que saiu daqui com a fantasia dela de encontrar o seu ídolo.
Isso é uma forma...
Só que já começou lá o fim do Neymar.
Sim. Isso é uma forma da cabeça das pessoas, Camila, uma forma machista de como o mundo vê as coisas também.
Tu sabes
não
que
sei
eu não,
se
eu
é não... culpa a palavra que vamos usar aqui.
Mas... Eu não estava pensando nessa direção, eu estava pensando numa outra direção.
É depois que eu falei.
É. Que figura essa amor. Não, fazer um debate ela com a Mônica... Não é ficar acomodada, com certeza. A Mônica não é uma mulher que deixa a gente acomodada. Mas olha só, eu fiquei pensando muitas coisas enquanto vocês estavam falando e eu acho que quem está nos escutando também está pensando milhões de coisas. E que bom que vocês estão em casa nos escutando e pensando, porque debate provoca exatamente isso, né? A gente não tem um ponto de chegada, nem um ponto de partida, né? A gente vai chegar a algum lugar que a gente não sabe qual é. Mas olha que interessante, é como se... psicologicamente falando e psicanaliticamente falando, é como se algumas coisas transbordassem e não houvessem limites. Isso que a Mônica fala é muito interessante porque, veja bem, não é não, sim é sim. Mas nós fazemos o que com essas interdições? Porque o sim também é uma interdição.
Uhum. Né? Também dá um limite.
O sim também dá um limite. E o não, obviamente, dá um outro limite. Mas a questão é, o que está acontecendo com a sociedade, com o Neymar, com a Carolina Dickmann, com a Camila, com a Mônica, com a Rosângela, com as pessoas em geral, que os limites eles têm que ser transpostos e que a lei simbólica, não a lei que lá a Polícia Civil faz, ou que o advogado prenuncia, ou que o juiz determina, o que acontece que esta lei, da função da lei, ela falha, né? Quando tu falavas do menino Neymar, e ontem uma pessoa que eu conheço lá de São Paulo falava assim, eu não lembro o nome do cara, né, um treinador, acho que foi, disse, olha, vocês estão criando um monstro. né? Falando do Neymar. Bom, eu não conheço o Neymar. Eu não sei quem é o Neymar. Eu sei quem é o Neymar a partir da mídia, né? Da mídia que ele provoca, né? Porque ele é uma pessoa pública. As pessoas públicas, elas têm essa marca, né? De um limite e de um não limite que a sociedade vai dar a elas. E deve ser muito difícil conviver
sem
com
dúvida,
isso.
Sem dúvida,
deve ser muito difícil conviver com isso.
Eu vou dar um
isso.
exemplo. Eu não sei se vocês assistiram. Eu fiquei surpreendida agora passando as imagens da minha Mônica atrás de ti na Globo News, Mônica, não sei se chegou a ver esse vídeo.
Ah, tá passando.
Que ele postou ontem, colocou, tá no Twitter, inclusive, ela entrando no quarto.
Olha, aí, corte da seleção!
É, ele foi cortado, enfim. É, voltando ao assunto, eu assisti Rocketman. Eu não tinha lido muito sobre a vida de Elton John, eu não sabia detalhes onde no filme a gente vê. E realmente, Elton John foi uma pessoa que aos 22 anos já tinha um império nas costas dele. Ele foi uma pessoa que teve uma fortuna muito rápida, porque ele era um cara que, onde ele escrevia e saía uma música maravilhosa. Se a gente for analisar as músicas dele, a gente vai ver a trajetória de vida dele. E ele foi um menino que ele foi rejeitado pelo pai, rejeitado no sentido, ele não tinha nenhum abraço do pai quando ele era criança. O pai dele não dava abraço, ele sabia olhar friamente, gélido e aquilo. A mãe, outra fora da casinha. Então, ele cresceu naquele ambiente e quando ele se tornou uma pessoa famosa, ele pirou, ele saiu do prumo por completo. Tanto que ele chegou a se matar por várias vezes. E aí, ele teve que chegar ao fundo do poço, mas aí é que tá o boom que eu queria que vocês falassem também. A pessoa popular, quando ela vê que a casa tá caindo, ela não tem mais uma luz no fim do túnel, ou ela volta para cima, ou ela se enterra de vez.
Então, é assim, que a ascendência, ela é proporcional,
agora,
né?
Eu vou procurar tratamento. E ele está há 28 anos sem nada, sem droga, sem bebida, constituiu família, está muito bem. Mas ele teve que, tipo, ir até o fim do poço, né?
Eu acho que existe essa questão do público que a Camila trouxe, é a questão da celebridade. Né?
Deve ser difícil.
Porque
mesmo.
Daí tu tá ali, exposto, na vitrine, na vitrine, né? E quando tu perde aquilo, porque isso é só uma armadura, né? Tu está num cargo. Teve muitas situações mesmo aqui em Caxias de pessoas que estavam no ápice, num cargo, e daí perderam o que aconteceu, suicídios,
sim,
né?
Sim. Ou depressões.
As mortes, né?
Então, os acidentes
que,
também.
Tem que tomar cuidado com essa questão. Quem tu é? Né, Camila? Eu acho que isso
é a identidade,
questão,
né?
A questão da persona, o personagem. Eu desempenho um personagem.
Todos
quando
nós.
Quando eu vou dar uma palestra e a minha vida privada e os meus espaços são completamente diferentes. Quem me conhece na intimidade diz, nossa, não sabia que tu era caseira, que tu gostava de cozinhar, que tu não sei o quê, achei que tu fosse a
bam, bam, bam.
Mas imagina, gente, eu sou quase de ler história em quadrinho. Mas aí que tá... Saber a diferença desses espaços tem que ser.
Sim. E veja bem, o que acaba acontecendo, né? Quando as pessoas, elas se posicionam em diferentes espaços, né? Grupais ou não grupais, porque existem espaços que são muito privados. E eles devem ser privados.
Exatamente.
A rede social...
Aí é que tá, chegou no ponto. Hoje não existe mais privada de nada, gente.
Então, tem um livro.
As privadas, aliás, tem de privada na rede social, é incrível.
Tem um filósofo até que é o Wing Chang Han, ele fala da sociedade da transparência. É um livro fininho, mas fininho, maravilhoso. E ele vai falar exatamente disso, né? Como se nós estivéssemos tão transparentes e mostrando tudo aquilo que não deve, que não pode ser mostrado, que a gente perde a noção dos limites, das bordas, das interdições. Eu acho que não é a rede social. Eu acho que somos nós humanos, Rosângela, que adoramos fabricar a rede social para produzir esses efeitos. Porque tem um gozo nisso. E para quem está nos escutando em casa, ou enfim, em qualquer lugar, o gozo, quando eu digo, é assim, tem um prazer. Né? Tem um prazer de ver a vida do outro, de capturar. Porque, veja bem, é exatamente isso que a gente está vibrando. A gente está olhando lá o que aconteceu com o Neymar e dizendo assim, ah, bem feito que ele foi cortado da seleção. Né? Olha ali, ó, 17 casos de feminicídio.
Só no Mato Grosso.
Também, isso assusta, mas o que nós estamos fazendo para reduzir isso? Será que a gente está realmente...
A gente está liberando armas.
É, a gente... Será que a gente está realmente preservando a vida? Preservar a vida seria dizer o quê? Quais os valores das pessoas? Uma palavra muito simples, até escutando o Frei Jaime nas falas dele, no, nos posts, que, nas postagens que ele faz em Instagram e tal... Parece que o valor humano, ele ficou tão fragilizado e tão, tão fininho que qualquer acesso rompe, né? E as pessoas literalmente não sabem mais quem são.
E isso falando-se para o homem e falando-se para a mulher, porque hoje em dia esta linha imaginária que tínhamos até então de respeito, né? Agora diretamente é o homem de cavalheirismo, não está mais existindo, gente.
Eu acho que existe, né? Uma coisa, Rosângela... Para mim, essa questão da distinção ainda dentro da sociedade do homem e da mulher é o que gera toda essa situação de violência. Porque a gente tem que pensar no ser humano, né? E o ser humano não tem sexo. E hoje a gente já percebe essa discussão, tem 500 gêneros aí, tem os trans, tem... Então a gente tem que abrir para o ser humano, um respeito ao ser humano.
Sem
então
dúvida.
A gente tem que ter este cuidado. Independente de ser homem, de ser mulher, de ser trans, de ser bi, sabe? Tem que ter esse olhar. Tinha uma coisa que tu falou antes do menino Neymar, que eu acho que a gente tem que ter claro, porque o Neymar não é o primeiro jogador que se vê nessas situações. Eu quero trazer um pouquinho para essa questão do machismo dentro do futebol e de como a palavra da vítima tem que ter uma relevância diferenciada nos crimes de violência sexual e violência doméstica. Porque normalmente não tem testemunha.
Não.
Então é a palavra dela contra do outro. E quanto mais famoso ser é este, mais opressora é a situação de violência que ela viveu. Né? E tem a Suzy Fleury, que é psicóloga de esporte, que ela já assessorou a seleção brasileira, e ela mesma diz, ó, desde cedo os jogadores são formados de acordo com a cartilha machista do futebol, que prega a virilidade e a imposição física como virtudes indispensáveis para um jovem se tornar um craque de sucesso. Tá? Os garotos são iniciados no futebol com enormes lacunas de educação, tanto por parte da família quanto da escola. E os clubes não têm esse apoio. Então, quando tu fala, tu falou do Elton John, dessa ascensão, que nós temos os meninos, que aconteceu com a escola do Flamengo, que infelizmente eles morreram, né? Mas vão para lá com 10 anos, se constituem, se formam adolescentes, se formam indivíduos dentro desse espaço machista, afastado das suas famílias, que a gente não sabe, segundo, eu estou repetindo palavras da Suzy Fleury, que é uma especialista na área, sem alguém que olhe por eles.
Agora eu lembrei...
Que fique dessa questão do respeito pelo outro, é competitividade, virilidade.
Os meninos individual, comentando ontem sobre o caso do Neymar e tudo, que essa gurizada, eles sabem pormenores que são ligados, né, a futebol, enfim. Aconteceu com um jogador na França, ele simplesmente foi banido da seleção. Ele desrespeitou um jogador, acabou pra ele, não tem. Então, aqui no Brasil, as coisas vão sendo muito empurradas com a barriga até estourar uma desgraça. E ontem parece que a mãe do Neymar se manifestou dizendo que o sonho dela era que ele voltasse a jogar no Brasil, porque ele tá sozinho lá. E é o que a Mônica realmente lembrou, que é muito importante. Imagina que uma pessoa, para um menino que cresceu e criou fama do jeito que criou, na idade que ele tem, ele não tem uma mentalidade, uma cabeça para suportar tudo isso. Longe de pai e mãe, enfim, né? Cada um tem o pai e mãe que merece, que quer e tem... A gente
que
não
dá,
sabe,
né?
É,
que dá, que
sabe,
pode, eu diria.
A gente não sabe como que é a convivência, mas para a mãe do Neymar vir e falar isso, realmente, porque faz essa diferença, esse apoio familiar, né?
Nós, na psicanálise, dizemos que os primeiros, digamos que os primeiros vínculos, eles são essenciais para a constituição do sujeito. E eles podem marcar profundamente a vida de alguém, né? E, bom, se a gente for pensar assim, o que é importante em situações como essa, né? O quanto o sujeito está imbuído, está constituído dele mesmo, né? E o quanto a gente pode se olhar e também olhar para o outro. O que na fala da Mônica, para mim, fica evidente, assim, quando uma criança é jogada para dentro, né, de uma atividade quase que a fórceps, né? Porque, bom, existem partos a fórceps e existem, né, trabalhos a fórceps, né?
Está sendo que... também excluído daquele útero casa.
Exato. Claro. E aí, assim, não é um desejo do sujeito, porque ele ainda não tem este desejo, ele tá em constituição. Quando isso é jogado ao preço de um capital, né, ao preço de uma moeda, né, essa moeda é muito mais cara do que a moeda financeira. Porque, veja bem, falando do Neymar, né? O Neymar é uma pessoa que tem muitas posses. E é justamente isso que parece estar atrapalhando ele, né? Porque se julgar possuidor, né, de características, né, nobres, de dinheiro, de ter Deus, de ser Deus e de poder fazer tudo, é muito perigoso.
Esse poder é um poder perigoso na mão do ser humano, né?
Extremamente perigoso. E é justamente isso que, se nós formos pensar na virtualidade, a virtualidade, ela provoca isso no ser humano, né? Com um clique, tu faz muita coisa. Se nós formos pensar até nas criptomoedas, olha que maluco isso, né?
Quem diria que um dia a gente chegaria a esse ponto?
Há um dinheiro que vale mais que o nosso dinheiro físico, e ele não é tocado. Então, veja bem, tem um poder aí, e que o futebol ele também provoca isso, tem um poder que é da ordem do intocável, que a gente não sabe o que fazer com ele.
E, né? Camila, nessa tua fala, eu me lembrei ontem, conversando com a galerinha daqui, que eu dizia assim, gente, vocês não têm ideia que para pessoas como o Neymar, dizer assim, aí vem pra Paris. É a mesma coisa que tu dizer pra tua namorada que mora lá no bairro São Paulo.
Vamos pra Farroupilha.
Vem pra Farroupilha que eu pago Uber.
É um troco.
Gente, assim, ó, o poder que certas pessoas têm fazem com que tenham essa facilidade de vida. E aí é que mora o perigo. E é por isso que a gente tá trazendo à tona de novo, porque é algo que mexe com a nossa cabeça, com a força que a gente tem de viver com tudo isso, né? O Júnior Cunha liga para cá e diz o seguinte, sobre o caso Neymar, uma das painelistas falou que a mulher que estava com ele é uma menina, mas ela não é uma menina, ela é mãe, tem um filho que já é grande, então ela não é tão menina assim.
Não, mas como a gente está falando do Neymar, menino Neymar,
sim,
é a mesma situação.
Sim,
é feito de linguagem. Ele também não é um menino, tem 27 anos e também tem um filho, né? Então a mulher...
Ele só tem 27?
27.
Jesus.
Tá, mas eu só quero explicar uma coisa para quem nos escuta. Quando a gente fala de menino...
Porque parece, porque senão aqui se eu falasse de uma menina, eu ainda teria um estupro de vulnerável. Calma lá, no momento algum. Ela nem poderia ter ido para Paris. Não, amigo...
É uma força de expressão só.
Mas é uma força de expressão que traduz a algo importantíssimo, né?
Porque ele só viu eu falar da menina mulher, da menina, do menino Neymar. Ele deletou que eu falei.
É, a criança, né, aqui tida como uma vulnerável, como uma incapaz, ela sim precisa de uma interdição que o adulto precisa oferecer. Oferecer para que ela possa fazer simbólico. Traduzindo isso, é mais ou menos assim. É o adulto que diz para a criança o que ela pode e não pode fazer, para que ela desenvolva a moralidade dela e que lá no final da adolescência ela tenha isso consolidado e possa decidir com autonomia. Quando o adulto é chamado de menino, ele é chamado de menino ou de menina justamente porque a atitude dele ou a conduta ou a ação, ela implica uma, digamos que, uma impunidade. É como se ele se autorizasse a fazer coisas do mundo infantil e aí a gente diz assim, não dá nada.
Até
não tem consequências.
Do menino Neymar,
né? Eu colocar a foto de uma criança ou de uma pessoa na internet assim, assado, ou eu expor um nude de uma pessoa que me mandou um nude, não dá nada. Como não dá nada? Gente, a criança pode pensar isso, o adulto não.
Tem essa questão assim, ó, de novo, da idolatria e do mundo do futebol, que eu acho
sem
que
dúvida
deve ser esse cerne aqui.
Tanto,
tá?
deixa eu te dar uma pausa. Ontem eu assisti, sei lá, os 15, meia hora de jogo da seleção, curiosidade, enfim, eu gosto de futebol também, mas aos 10 minutos o Neymar foi atingido lá e saiu. Sabe quem foi eleito o melhor jogador em campo ontem? Neymar. Juro.
Desculpa, gente, eu não aguentei.
A torcida elegeu pela... A emissora
sim,
que estava,
né,
transmitindo, o melhor jogador.
Desculpa.
E aí, obviamente, o cara que estava falando também disse, olha, isso é uma forma também do povo brasileiro incentivar, porque ele está passando por um momento difícil, ou seja...
O povo brasileiro faz
escolhas. O que tu estava falando é isso, né? É a idolatria, aquela coisa. O cara jogou 10 minutos e foi eleito o melhor jogador em campo.
Então, veja bem, o poder do grupo.
Tá vendo?
O poder do grupo na escolha, inclusive dos tiranos. Todos eles. É. Porque, olha que interessante, a gente ataca o Neymar, mas a gente também coloca ele num pedestal. Uhum. Né? Uhum. Tem um texto, eu já falei, inclusive, no programa da Beverly, tem um texto do Freud que todo mundo tinha que ler, que é um textinho assim, rapidinho. Psicologia de grupo e análise do ego, análise do eu. Esse é um texto clássico do Freud, é um texto que fala de psicologia social, e quem gosta, aproveita e dá uma espiada nesse texto, que vocês vão ter uma aula de, Jesus, digamos assim, de grupo.
25 para o meio-dia já, acho que nós vamos precisar pegar o no ponto hoje para tentar falar um pouco
mais,
tá vendo?
Já
é um intervalo, mas depois aborda, anota para não esquecer, depois tem a participação dos nossos ouvintes também, mas é rapidinho. O Matheus não tá aí, preciso chamar o intervalo, Matheus não tá aí, Mônica, vai, vamos
aqui,
falar
ó,
da colocação.
Na verdade, eu sempre busco coisas que são da área e que estão acontecendo para trazer aqui,
sim,
né? Porque eu não posso, não, a minha função aqui é muito mais para discutir do que para trazer coisas do direito, né?
Uhum.
E daí tem o Gustavo Andrade Bandeira, que é doutor em educação e autor de estudos sobre masculinidade e futebol. E ele coloca muito bem, se a violência contra a mulher já é naturalizada pelo homem comum, e a gente não pode esquecer isso, já é naturalizada, tá? Imagina pelo homem rico, famoso e idolatrado, como é o caso de muitos jogadores de futebol, ele acaba pensando que a mulher não tem direito de lhe negar nada, e se sente protegido pela devoção incondicional dos torcedores, que é o que tu disse ontem, que tendem a culpar a vítima quando um de seus ídolos se envolve em escândalos desse tipo. E eu quero dizer que isso aqui não foi do Neymar. Isso aqui foi quando o Robinho, em 2016, se envolveu numa situação.
Eu lembro vagamente.
Então tá,
também.
Só pra dizer que ninguém está massacrando
não
o
é
menino
o
Neymar.
Tá bom. A Camila Lang, psicóloga, advogada e ativista Mônica Montanari, estão aqui falando sobre a repercussão deste caso Neymar, que faz com que, mais uma vez, a gente comece a tentar repensar os nossos atos e atitudes, gente. É claro que tem muita coisa por trás disso que a gente nem imagina, mas é só a gente começar a ler o que é verídico, né? Não é ir para o Facebook e ler tudo que está saindo. É a gente ler sobre casos, sobre interesses, sobre política e sobre o capitalismo nesse mundo, né? A gente vai ver que, querendo ou não, alguém está ganhando com essa história toda, né? Então vamos pensar. 11h37, já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.